Bora continuar então o nosso estudo aqui do tópico de contratos administrativos. Rapaz, parece que é difícil, né? Reparou que é o seguinte, que quando você começa a estudar contratos, é meio difícil. E aí, a hora que você está lá no final, parece que está no começo de novo, né? Não, mentira, tô brincando, tá? Você vai ver que aos pouquinhos vai ficando mais fácil, sim. A gente vai aprendendo os detalhes. Só que é uma matéria, é um tópico que tem que ter muita atenção a pequenos detalhes. Às vezes a banca troca um número, algo que pode, ela fala que não pode. Sabe como funciona, né? Mas esses detalhes todos nós vamos trabalhando juntinhos aqui, fazendo material bonitinho, topzera, para ficar com aquele material, ó, um filé para revisar aí depois. Combinado? Combinado. Vamos ver agora um outro ponto aqui de contratos bastante importante também. Olha, tô para te dizer, hein? Tá aí tranquilamente, tranquilamente, no top 5 de contratos. Tranquilamente. Quase ouso arriscar e dizer que está no top 3, mas no top 5 está tranquilo, tranquilo, que é a parte que fala da duração dos contratos. E essa aqui, quando vem, não é aquela questão chuchuzinho, não, que todo mundo acerta. Ela é aquela questão que a banca pega a foice assim, ó, passa assim bem rente no chão e vai derrubando todo mundo. Não você, né? A gente já aprendeu a dar aquele pulinho. Então vamos dar esse pulinho aqui agora para a foice não pegar na nossa perna. Vamos lá que essa parte aqui é importante. Eu vou esquematizar para te ajudar também no entendimento e memorização. Vem cá. Vamos falar agora da duração dos contratos, ó. Vamos lá. Vamos falar do próximo ponto aqui do nosso tópico de contratos, que é a duração dos contratos. Beleza? Beleza. Quando a gente fala da duração dos contratos, nós temos uma regra. Nós temos uma regra. A regra é o quê? A regra é que a duração dos contratos está adstrita à vigência dos créditos orçamentários. Olha, essa parte que é bem copiou-colou, tá? A administração pública vai lá, copia, cola, joga. Administração pública, o examinador, né? Que, mano, é a administração pública. Ela copia, cola, joga uma questão e fala: vigência do crédito orçamentário. Lembra que tem que ter a previsão orçamentária, de onde vai sair o dinheirinho para fazer o contrato, para fazer a licitação? Tá bom. Então, essa é a regra. Quando a gente fala aqui da vigência dos créditos orçamentários, nós lembramos da LOA. E qual que é a validade da LOA? Ué, ela é anual. A lei orçamentária anual, a LOA, ela é anual. Então, como regra, o contrato está adstrito o quê? Ao ano, aqueles 12 meses. Poderia até acontecer de um contrato, por exemplo, começar ali em novembro, terminar em março, desde que o crédito orçamentário seja daquele da data que foi feito. Mas olha, copia e cola, vou te falar. Aqui a banca faz assim, copia, cola e joga para você, ok? Tá, se eu estou falando que é a regra, adivinha. O que que deve ter então? Exceções, e exceção que a banca cobra. Então a regra, desse jeito, hein? Não é para você escrever ano, 12 meses, que não é costume de prova. Ele fala assim: vigência do crédito orçamentário. Tá, mas vamos ver as exceções, que são as exceções que desmoronam em prova. Vai lá. São as exceções que desmoronam em prova. Eu vou trocar de tela, tá? Para a gente falar das exceções. Bate aí o print, termina de copiar. A gente viu aqui a regra da duração dos contratos. Nós já aprendemos que é vedado o contrato por prazo indeterminado. A Lei 8666 expressamente fala que não pode contrato por prazo determinado. Mas vamos lá. Vamos falar da duração, então, que é essa. E agora a gente entra aqui nas exceções. Casos em que um contrato não vai ter a duração apenas da vigência do crédito orçamentário. Beleza? Beleza, professor. Vamos lá então falar das exceções. Ó, primeira exceção que nós temos é quando nós tivemos aqueles projetos que têm metas estabelecidas no PPA, no Plano Plurianual. anual. No plano plurianual. Bom, crédito orçamentário é no ano. Olha o nome, plurianual, mais de um ano. Então, está meio no nome já, você consegue perceber que ele não está só no ano, ele extrapola metas do PPA, plano plurianual. Então, é mais de um ano, beleza? Isso é meio óbvio, né? Só que isso aqui é feito, olha os detalhes, ó. Essa prorrogação é feita no interesse da administração, no interesse da administração, e desde que tal possibilidade, e desde que isto esteja previsto no ato convocatório, no edital ou na carta convite. Então, precisa estar previsto lá no ato convocatório, beleza? Beleza, professor, esse é bem de boa, tá? Esse aqui, quando cai, copia, cola na cara lavada. Agora, o segundo, esse aqui é o bichão. Esse que eu vou te mostrar agora, esse aqui é o boi da cara preta, que são serviços de prestação continuada. Esse próximo que a gente vai trabalhar, as bancas, de uma forma geral, exploram, o examinador gosta de explorar esse aqui porque ele dá margem para fazer umas pegadinhas bem salientes. Ele tem o seguinte, serviços de prestação continuada. Vigilância, limpeza. Em vez de ficar fazendo uma licitação todo ano, a administração pública pode ir prorrogando para ela conseguir preços melhores ou condições mais vantajosas. Vamos colocar aí no papel? Vamos lá, vem cá, vem cá. Vamos colocar no papel, vem cá. Olha só, estamos falando de serviços de prestação continuada. Vou resumir, vou colocar aqui, ó, serviços contínuos. Serviços de prestação continuada ou serviços contínuos, ok? Ok. Nesse tipo aqui de serviço, a lei admite que sejam feitas prorrogações. A lei admite que sejam feitas prorrogações iguais e sucessivas, de modo que a administração pública tenha condições mais vantajosas. Por exemplo, ó, serviço de limpeza. Cara, vai precisar limpar um ano sim, um ano não? Todo ano precisa limpar. É um serviço de prestação contínua. É diferente, por exemplo, de um serviço de pintura. Cara, pintura pintou, acabou. Agora, serviço tipo de limpeza, de vigilância, coisa normal, coisa que precisa sempre. Aí todo ano licita. Pô, em vez disso, faz uma licitação, ficou lá um ano? Bora prorrogar? Bora, prorroga por mais um ano. Ah, passou, prorroga por mais um ano e vai prorrogando. Então são admissíveis prorrogações iguais e sucessivas. Se era por 6 meses, vai prorrogando. 6 meses, 6 meses, 6 meses, 6 meses. Era de um ano? Um ano, um ano, um ano, um ano, vai prorrogando. Ah, pode ir ad eternum? Claro que não. Tem limitações. Então, veja bem, serviços contínuos podem ser feitos essas prorrogações, mas agora vem um ponto importante. A lei coloca um limite para, tipo, prorrogando normalmente. Você pode ser assim, prorroga, prorroga, prorroga normalmente. E essa prorrogação normal, essa prorrogação ordinária, quando a gente fala ordinária em direito, é ordinária, safada. Não, não, ordinária é comum. Essa prorrogação normal, ela pode ser feita por até 60 meses. Vamos colocar, anota comigo. Olha só. Essa prorrogação, ela pode ser feita ordinariamente. Ou seja, é a regra geral, é o dia a dia, nada de especial. Ela pode ser feita ordinariamente por um prazo máximo de até 60 meses. Vai prorrogando, mas também pode ser feita uma prorrogação extraordinária. Ou seja, é algo excepcional. não é a regra. É algo excepcional. Ela pode ser prorrogada extraordinariamente. Ou seja, excepcionalmente, por mais 12 meses. Por mais 12 meses. Cuidado. Ah, 72? Não, senhor. Presta atenção no que o tio está falando. Concentra. O tio escreveu aqui 72? Não. Então, o que o tio escreveu? 60 mais 12. Então, é assim que você coloca em prova. Cuidado. O examinador, ele é ruim. Ele não é o seu amiguinho. Ele não quer o seu bem. Ele não quer a sua felicidade. Ele quer que você saia da prova triste, revoltado, se jogando nas britas, rasgando a roupa do corpo. Então, cuidado que ele chegue e fala, ah, vai prorrogando por 72. Mentira. Pode prorrogar normalmente por até 60 meses. Aí, tipo assim, caraca, deu uma treta aqui. Excepcionalmente, por mais 12. Então, olha como funciona, ó. Isso para serviços de prestação continuada, ok? Olha como funciona, ó. Quando a gente fala de serviços de prestação continuada, o total seria 72 meses. O total. Mas olha a regrinha. Aqui é assim, ó. Primeira parte. Ele pode ser prorrogado, ele vai prorrogando. Então, o que é normal ser feito, ó? O que é normal, o que é ordinário. Ordinário. Não, o que é normal, o que é ordinário aqui é por até 60 meses. Aí, a exceção, a exceção, ou seja, pode ser feito de forma excepcional. Vou colocar exceção aqui. Isso aqui é uma exceção. Isso aqui só pode ser feito de forma excepcional. Por mais 12 meses. Então, ó, essa prorrogação aqui é a exceção. Só quando tiverem situações excepcionais justificadas. Agora, ordinariamente, até 60 meses. Aí sim, o total daria 72 meses. Mas cuidado como você responde. Você tem que prestar atenção no jeito que a banca cobra de você. Como ela trata disso. Não sai respondendo igual um cavalo brabo ladeira abaixo assim. Vai devagarzinho. Liga com calma, com carinho, sem pressa. Aí você vai vendo como a banca joga aquilo. Então, veja bem, quando fala de serviços de prestação contínua, tipo serviço de limpeza, serviço de vigilância, imagina que ela vem e faz um contrato válido por 12 meses. Vamos colocar no máximo, que é a vigência do crédito orçamentário. Tá lá, 12 meses. Bora prorrogar? Prorroga mais 12. Bora prorrogar? Prorroga mais 12. E de novo, mais uma vez, opa. Aí deu aqui 60 meses. Até 60 meses é uma prorrogação ordinária, é uma coisa normal, pode ser feita tranquilamente. Mas, tipo assim, nossa cara, puxa vida, bobear, não licitar, não dá para ficar sem. Faz assim, pode prorrogar só mais uma vez? E como exceção, aí pode até 12 meses. Então poderia ter mais um chorinho no final, mas isso é uma exceção. Aí você tem que prestar atenção com uma banca pergunta. Reparou que dá para ela perguntar de 49 maneiras diferentes isso aqui. Ela pode perguntar para você: ah, e as prorrogações, incluído o prazo excepcional, 72. Ou ele pode falar para você: é ordinariamente, extraordinariamente, excepcionalmente. Tem que tomar cuidado. Claro que eu também não quero que você fique procurando chifre em cabeça de cavalo, tá? Ficar pirando, ó, procurando coisa que não existe. Só estou te alertando que quando vem uma questão querendo fazer pegadinha aqui, o examinador faz. Mas se tu tiver bem gravado na cabeça, o que é normal, o que é exceção, já era. Chega lá, um mel, matar aquela questão. Então vai, pode copiar aí essa parte, bater o print, que não acabou. Temos mais exceções para ver. Nós vimos duas. Projetos que estejam, então, previstos aí nas metas estabelecidas pelo PPA, E o outro que cai bem mais, serviços de prestação continuada. Admite prorrogações iguais e sucessivas, sendo que ordinariamente esse contrato terá então até no máximo 60 meses e extraordinariamente, excepcionalmente, é por mais 12. Maravilha? Maravilha, professor. Show de bola, vamos para o próximo caso agora. Já estou trocando de tela, ó. Tem duas hipóteses aqui que têm um prazo igual. É quando nós tivermos o aluguel de equipamentos. É quando nós temos o aluguel de equipamentos, beleza? E também quando estivermos falando de programas de informática. Aluguel de equipamentos e programas de informática. Nesses dois casos, o contrato pode também ser prorrogado até um máximo de 48 meses. Esse aqui é bem copiocolandinho, tá? Também não tem muito segredo. É bem copiocolô. Beleza? Beleza, aluguel de equipamentos ou programas de informática pode por até 48 meses. Ou seja, é um prazo diferente, é um prazo maior do que a mera vigência da lei orçamentária. Agora tem um outro caso, ele já não é tão cobrado. Porque é o seguinte, esse outro caso, a lei faz uma remissão. Ela fala que poderão ser prorrogados por até 120 meses e aí ela cita alguns incisos lá do artigo 24. Lembra o artigo 24 que fala de licitação dispensável? Aqueles casos em que é admitida a contratação direta, embora a licitação seja possível? Então, esse não é muito comum, mas não é porque não é comum que não cai. Então eu vou fazer a remissão para você para deixar organizadinho, ok? Vamos lá comigo. Vamos lá comigo. Ó, também é uma exceção, ou seja, também tem um prazo diferenciado em alguns casos, alguns, hein? Não todos, ó, tá escrito aí. Em alguns casos, de licitação dispensável. A licitação dispensável é aquela em que ela é possível, dá para licitar, mas o administrador público licita apenas se ele quiser. Nessas situações aqui bem específicas, olha o tamanho desse prazo, que prazão! Ele poderia ter até 120 meses. Caraca, professor! É, ele é bem grande. Que casos são esses? Então, é justamente aqui aquelas remissões que eu falei para você que a lei faz, o pessoal não costuma ir muito atrás. Mas beleza, vamos colocar. Vamos colocar. Ó, quando a gente fala aqui, que casos são esses, Thales? Tá, vamos colocar aqui os casos, ó. O primeiro, eu vou colocar resumido, viu? Vou colocar resumido. Primeiro, são aquelas situações em que há envolvimento da segurança nacional. Segundo, naquelas situações também em que é necessária a intervenção para ser feita a manutenção, manutenção material, naqueles casos em que é feita a aquisição de material das Forças Armadas. É aquele caso que contrata direto, porque precisa ali manter uma padronização, tipo rifle e tal. Poxa, às vezes tem uma padronização. Nesse caso, tem uma exceçãozinha, tá? A lei fala que não pode, salvo que isso aqui não é aplicado, está lá também no artigo 24, quando forem bens de uso administrativo ou de uso pessoal, tipo papel, meia. Isso é frescura, hein? Isso aí não precisa de padronização, isso é frescura. Também uma outra hipótese são aquelas situações que envolvem uma alta complexidade tecnológica que envolvem uma alta complexidade tecnológica, beleza? E a defesa nacional. Então aqui envolve a defesa nacional e algo que tenha uma alta complexidade tecnológica. Tudo copiou, colou do 24, tá? E o último, esse aqui também tem que fazer remissão a uma outra lei, mas são aquelas situações que tratam de inovação tecnológica. Esse último eu duvido muito que ele cobre em prova, porque ele tem que fazer duas remissões para chegar nele. Tem que fazer duas emissões para chegar nele, mas está na pista. Está aí. Está aí. Então, nesses casos aqui de licitação dispensável, olha, qual seria assim, tipo, pô, Thales, chuta aí, qual que você acha que ele cobra mais? Cara, segurança nacional é o mais simples da banca cobrar. É, material das Forças Armadas, eu acho que vai também. Esse terceiro aí, mais ou menos, porque nem como dispensável cai tanto, mas vale a pena. Esse último eu duvido. Esse último eu duvido. Eu coloquei para ficar completo, mas sabe como é, né? Às vezes tem examinador que não tem mãe, ele vem e joga o pior de todos. Mas o mais comum aí é o de cima para baixo mesmo. Beleza? Então vai. O que que nós vimos? O que que nós aprendemos até aqui? A duração dos contratos está adstrita à duração do respectivo crédito orçamentário, ou seja, aquele período anual. Contudo, há situações que o prazo é um pouco diferente. Nós vimos então as quatro exceções: metas do PPA, serviços de prestação contínua, aluguel de equipamentos e também programas de informática, quer dizer, os dois juntos, e o último aqui, algumas situações de licitação dispensável. Vai, copia, bate o print que já estou trocando de tela. Copia aí que a gente já vai trocar agora. Beleza? Beleza. Falando ainda da duração, mais um detalhezinho. Aqui nós estamos falando, o que a gente viu até aqui, são algumas situações especiais, algumas contratações que, pela natureza do que está sendo contratado, aí pode ter um prazo diferente. Contudo, ocorrendo uma situação, pode ser feita a prorrogação do prazo das etapas, do início, da conclusão, da entrega. Vamos pôr no quadro, vem cá, vamos escrever, vem cá. Olha só. A lei também diz que é admitida a Lei 8666, ela admite a prorrogação, a Lei 8666, ela admite a prorrogação do prazo de início de conclusão e de entrega. De início de conclusão e de entrega. Tá, mas tem algumas regras, tá? Há regras. Vamos ver que regras são essas. Vamos lá. São situações que a gente tem que observar o seguinte: todas essas situações, olha só, as observaçõezinhas. Ó, primeira observação: devem ser mantidas, casos em que serão mantidas, as demais cláusulas contratuais. Serão mantidas as demais cláusulas contratuais. Não é para ficar mudando, tipo assim, ah, vamos mudar o preço, tal. Não pode. Não pode. Aqui mantém as mesmas cláusulas. Tipo assim, cara, tipo, nossa, deu uma treta, choveu pra caramba, deu um tornado, zumbis aí apareceram e não deu para começar a obra. Então, em vez de começar dia tal, vamos prorrogar o início, vamos colocar no dia tal? Beleza. Pode, mas as demais condições do contrato estão todas mantidas, tá? Tá. Próxima regrinha. Próxima regrinha. Também deve ser feita, também nesse caso é assegurada a manutenção do equilíbrio econômico, do equilíbrio econômico financeiro. Vamos imaginar aí que precisou, por exemplo, trocar início, mas isso mudou um pouco o valor e tal. Beleza, faz lá a manutenção. Isso aqui também copiou, colou. Bobeira. Agora o ponto importante. Isso deve ser justificado por escrito. Nós temos que ter, então, uma justificativa. Essa prorrogação, ela deve ser justificada por escrito. Igual eu falei, tem que ter uma justificativa. Ele não prorroga só porque quer. E, além disso, ela tem que ser previamente autorizada pela autoridade competente. A autoridade competente vai previamente autorizar essa prorrogação. Não é por capricho. É porque deu uma treta. Ele tem que justificar essa treta. E um último detalhe. Os motivos que permitem essa prorrogação, os motivos, porque não é por qualquer motivo. Esses motivos aqui estão previstos em lei e nós vamos vê-los agora. Nós vamos vê-los agora. Foi só um resuminho. Então vamos lá. Pode ser feita a prorrogação das etapas aí, do prazo da etapa de início, da conclusão e da entrega? Pode, pode. Mas nesse caso, pode mudar as outras cláusulas contratuais? Lógico que não. Está mudando só o prazo. Ah. Se porventura for feita a prorrogação, tiver alguma alteração, as cláusulas econômicas financeiras serão asseguradas da sua manutenção? Lógico que sim. Quando ele faz tipo assim porque deu vontade? Não, né? Tem que estar justificado. Então a razão tem que estar justificada por escrito, previamente pela autoridade competente. E os motivos que permitem, que justificam tal prorrogação, estão previstos na lei e é o que a gente vai ver agora. Então vai lá, copia aí. Que a gente vai ver essa parte agora. Nós vamos ver quais são justamente esses motivos que permitem essa prorrogação. Veja que aqui a gente não está falando daqueles casos especiais aqui, nós estamos falando de uma coisa excepcional que aconteceu, de uma situação excepcional que está na própria lei em que a prorrogação seria admitida. Vai lá, termina de copiar rapidinho, bate o print que eu já estou trocando, tá? Vamos ver então que casos são esses. Vem com o tio, ó. Hein, Cutio? Vamos ver então que casos são esses aqui. Ó, vamos lá. A prorrogação das etapas de início, entrega e conclusão. Olha como funciona, ó. Você vai encontrar isso aqui lá no artigo 57. Fala de várias coisas. Aí, no parágrafo 1º, ele diz: os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega. Então, ó. O início das etapas, o início da etapa de execução, conclusão e entrega admitem prorrogação mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos devidamente autuados em processo. Tá, vamos ver quais são esses motivos. Olha só o primeiro motivo. Alteração do projeto ou especificações pela administração. Cara, ela mudou. Ela falou: olha, veja bem, eu quero fazer diferente agora. Imagina que ela ia fazer o prédio de um jeito. Ela fala: não, quero fazer de outro jeito. É, esse prédio ele ia ser assim, mas agora ele vai ser meio assado. Cara, vamos ter que adaptar. Isso, essa adaptação leva um tempo. Então tá, então pode prorrogar. Segundo caso, superveniência de fato. Superveniência é o quê, professor? Superveniência é algo que acontece depois. Superveniência de fato excepcional, ou imprevisível, estranho às vontades das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução de contrato. Me dá um exemplo, tio? Sim. Uma chuva muito forte. Imagina aí que ia ser feita uma obra em determinado ponto da cidade e rolou aí uma época de chuvas muito forte, não era a época de chuva, mas muito forte, deu alagamento, infiltrou tudo e está chovendo e aquela área vive alagada. Como que vai começar a construir numa área alagada? Não dá. Pô, estava programado para começar amanhã, cara, tudo pronto, tá chovendo, tá parecendo um rio isso aqui, e a água não escoa, não vai embora, que treta que tá rolando, olha só que coisa louca. Paciência, vamos prorrogar a etapa de início. Vamos prorrogar a etapa de início. Imagina que tem que fazer uma parte lá da obra e tá chovendo muito, não tem como mexer com aquela chuva. Beleza, são coisas supervenientes, coisas que aconteceram depois, coisas que não tinha como prever nem como evitar. Estranha às vontades das partes, ou seja, tem nada a ver nem com a administração, nem com o contratado. Aí, o próximo agora. Ó, estranho à vontade das partes. O 3, interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo. Então, ó, interrupção da execução, tipo, parou de executar ou diminuiu o ritmo de trabalho por ordem e no interesse da administração. A administração que falou para. A administração que falou dá uma seguradinha. Então, aconteceu uma situação que a administração falou: cara, faz o seguinte, para de mexer com isso aí agora, para. Depois a gente continua, beleza? Ou se não, peraí, segura, vai mais devagar um pouco, tal. A própria administração deu a ordem, é no interesse dela, então pode ser feita a prorrogação. Ela falou assim, ó, para, se estava programado para entregar tal dia, como ela mandou parar, não vai ficar pronto tal dia, vai ter que prorrogar o dia de entrega, não faz sentido? Total, total, é muito fácil, é óbvio, inclusive. O 4, aumento das quantidades, aumento das quantidades, inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por essa lei. Nós iremos ver, muito em breve, que tem uma coisinha chamada cláusula exorbitante. Uma das cláusulas exorbitantes é a possibilidade de alteração unilateral do contrato e pode ter uma alteração quantitativa. Pensa o seguinte, ó, a administração fala e faz, ela faz um contrato para a compra de 100 mil canetas, beleza? 100 mil canetas. Fala, você tem que me entregar 100 mil canetas daqui 3 meses. De repente ela chega e fala assim: quero mais, quero 120 mil canetas. O cara vai ter que se virar, a gente vai ver essa parte já já. Só que ele não vai pegar essas 20 mil canetas extras e vai tirar do nariz. Ele vai ter um prazo para manufaturar. Aí prorroga um pouco a conclusão, porque a quantidade foi aumentada. É óbvio. Isso aqui a gente está conversando um pouquinho, porque você vai ler depois, mas são coisas óbvias, são coisas muito fáceis. Olha o próximo caso. Então vai, bate o print, copia, que eu já estou trocando. Olha o próximo, ó. Olha o 5. Impedimento da execução do contrato por fato ou ato de terceiro. Então, ó, impedimento da execução por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. Imagina que vai ter uma obra que ela vai fazer uma construção lá de um prédio para a administração pública. Ela está construindo lá o prédio e tal. Aí no outro dia ela volta, está cheio de sem-teto lá. O pessoal lá do Movimento Sem Teto entra lá no local e fala: não vai fazer nada, não vai acabar de derrubar, que agora a gente mora aqui. O que que o cara que está fazendo a obra vai fazer? Vai arrancar todo mundo à força, vai derrubar? Cara, vai demorar um pouco. Vai ter que entrar com uma reintegração de posse e tal, vai dar um pouco de trabalho. Esse um pouco de trabalho vai ter que prorrogar o prazo. Tem nada a ver com o contratado. Não foi ele que fez porcaria. Foi terceiro que veio encher o saco e dar trabalho. Pode prorrogar. O 6. O 6. Omissão ou atraso de providências, ó. Uma omissão ou atraso, veja bem, a cargo da administração. Inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte direta o que resulte diretamente em impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. Cara, é a administração que está pisando na bola. Ela falou: ó, seguinte, você vai construir um prédio para mim, beleza? Beleza, vou construir um prédio, tal, empreiteira, é nós. Aí fala: vai ser naquele terreno ali, beleza? Beleza. Só que ela não libera o terreno. Cara, se ela não está liberando o terreno, como que ele vai construir? Não dá. Então é algo que depende da administração e ela está dando mole, vai ter que prorrogar por culpa dela. Também faz sentido, né? Também é bem óbvio. Olha o outro aí, parágrafo segundo agora, que foi o que a gente já tinha falado. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Então não pode esperar o contrato vencer para querer prorrogar e tem que ser previamente autorizado. Ele vai justificar essa prorrogação e tem que ser autorizado antes que a prorrogação seja feita. Bem de boa? Bem de boa, né, Thales? Ah, vamos combinar que isso aqui é uma parte bem fácil. Então vai, pode bater o print aí ou copia, que depois eu quero que você grife também deste mesmo jeitinho que está aí na sua lei. Combinado? Combinado, professor. Combinado. Bem tranquilo. Essa, então, é a parte que fala da duração dos contratos. Como eu te disse, é um ponto bem cobrado. É um ponto que demanda uma certa decorebinha, mas está tudo esquematizado. Leia, tá? Leia 8666, pega lá os artigos, dá uma lida, mas fique de olho nos prazos, sabe? O que é 60, ela troca por 48, joga 72, vai, vem. Por isso que ter um resumo bem feito é muito importante. Você tem teu material, você tem aí o PDF, o curso, tudo bonito, tudo bem completo, a lei, show de bola. Mas você ter algo à mão para dar uma revisada rápida, é uma ferramenta que ajudou demais no meu estudo. Por isso que eu quero que você copie, que você faça tal, para você ter depois ali o seu materialzinho. Porque, tipo assim, você pega ali, para ele, pá, 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 dá aquela papirada. Ah, tá, 60, ordinário, 12, 48, 120. É rápido, é algo rápido. É algo que você vai vendo com mais celeridade no dia a dia e também próxima prova. Opa, tá ligado que a memória de curto prazo é algo muito importante para a gente. Então, essa papirada rápida é importante. Você só consegue papirar de forma rápida se você tem as coisas organizadas estrategicamente. Tá tudo só que gostoso falar a palavra estrategicamente. A gente tem tudo certinho ali, ó. Tá aqui, pum, 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 tudo pontual. Aí a revisão é rápida. Só que para funcionar, não adianta também, ó. Escuta o que o tio tá falando, presta atenção. Isso é importante. Para funcionar, não adianta você imprimir o resumo e deixar lá. Faça ele. Pode até imprimir depois, mas faça. E não adianta deixar ele parado lá. Ele não vai vir à noite assim, na sua cama e cochichar no seu ouvido, ao prazo tal. Você que tem que pegar e papirar. Manuseie o resumo. Pode ser no tablet, no papel. Manuseie. Olhe ele. Olha uma, olha duas, olha três. Tenha contato com ele. De tempos em tempos, vá vendo, ele não faz e deixa lá guardado. Você vai ver uma, você vai ver duas, você vai ver três, você vai no médico, leva junto, vai em lugar, leva junto, vai andar de busão, leva junto, e manuseia ele, vai mexendo nele. Vai vendo uma, vai vendo duas, vai ficando acostumado com aquilo. Sabe quando você pega e parece, ah, já até sei que está escrito aqui. E pronto, é assim que funciona. Aí essas decorebinhas fazem parte, porque tem que ter aprendizado, tem que entender muita coisa. Mas, cara, veja bem, você estuda pra caracas, tá ninja. Aí chega ali na hora da prova e fala: nossa, eu só não lembro se é 60 ou 48. Só não lembra a resposta, que é exatamente o que a banca vai perguntar. Por isso que ter esse contato, dar uma olhadinha sempre, isso aí é muito importante, beleza? Show de bola! Na próxima aula a gente continua então falando aí dos contratos no nosso próximo vídeo e continua trabalhando que tem bastante coisa. O tópico é grande, fica tranquilo, vem com o tio que a gente vai esquematizar bonitinho e o troço vai ficar filé. Valeu? Até já! Thank you.